Agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Graziele Mendes. Confira os destaques desta edição.
Qualidade da água. Comunidades da Grande BH denunciam contaminação do rio Paraopeba.
Automutilação. Governo busca dados para enfrentar fenômeno que afeta jovens do país.
13º dos servidores. Avança a proposta que pode garantir o pagamento do funcionalismo.
População do entorno da bacia do Paraopeba, na Grande BH, denuncia a má qualidade da água recebida em suas comunidades. Diversos casos de pessoas que passaram mal foram relatados aos deputados em uma audiência no Legislativo, que reuniu centenas de atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em 25 de janeiro deste ano.
Dores de cabeça e abdominais, náusea, vômito e diarreia. Esses seriam sintomas comuns sentidos por moradores de bairros próximos ao Paraopeba. É o que afirma Thomas Nedson, morador da colônia Santa Isabel, em Betim, que vive a 150 metros do rio.
A questão da água, né, naquela região, como todas as regiões, os sintomas das pessoas são os mesmos. É diarreia, coceira no corpo, dor de cabeça, vômito.
A suspeita de contaminação foi reforçada pelo último laudo de monitoramento do Paraopeba, feito pelo IGAM, o Instituto de Gestão das Águas de Minas. O documento aponta trechos do rio onde a turbidez e a quantidade de ferro dissolvido na água estão 2,5 vezes acima do limite. Há amostras ainda com presença de alumínio 3 vezes maior que a permitida.
Já o governo do estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, soltou uma recomendação em que alerta a população a não usar a água bruta do rio, no trecho que vai de Brumadinho a Pompéu, já na região central, como explica a representante do Comitê Gestor Pro Brumadinho, Gerlaine Romero.
O IGAM, que é uma entidade do governo no estado de Minas Gerais, ele faz um monitoramento continuado da água bruta do rio, e a Secretaria de Saúde faz um monitoramento continuado junto com o Ministério da Saúde e os municípios em relação aos poços a 100 metros do leito do rio para verificar a potabilidade da água. E a orientação hoje, até que se termine essa coleta, a orientação é para não utilização da água do rio e desses poços a 100 metros do leito do rio até que se termine essas coletas e que tenha uma certeza em relação à possibilidade de utilização, haja vista a aproximação do período chuvoso.
Os atingidos denunciam que a Vale suspendeu o fornecimento de água mineral. Eles também cobram na justiça a renovação do auxílio emergencial pago pela mineradora, que vence em janeiro de 2020. Diante dos relatos, a Comissão de Direitos Humanos vai acionar organismos internacionais, como explica a presidenta do órgão, deputada Leninha, do PT.
Viemos agora na ONU, lá em Genebra, denúncias também contra essa situação da Vale. A Vale tem sede também na Suíça, fazendo denúncias internacionais, já que aqui no Brasil as coisas são muito lentas. Então é preciso acionar outras forças internacionais para poder fazer com que essa empresa, que é poderosa, possa minimamente cuidar das vidas e das famílias que foram atingidas pelo crime.
O governo federal busca dados sobre a automutilação e suicídio de jovens para combater o problema, que afetaria cerca de 20% dessa parcela da população, segundo projeções do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O tema foi discutido na Assembleia com a presença da titular da pasta, a ministra Damares Alves.
Desde abril deste ano, vigora no país uma lei que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. A norma define ações para a União, mas estados e municípios também têm responsabilidades. Uma delas, por exemplo, é que unidades de saúde notifiquem às autoridades os casos de automutilação ou suicídio, enquanto as escolas devem acionar o conselho tutelar.
Ainda segundo o Ministério, esse tipo de comportamento estaria relacionado a questões como bullying, separação de pais, perda de familiares, abuso sexual, pedofilia e questionamentos sobre a identidade sexual. Para a ministra Damares Alves, o fenômeno da automutilação e suicídio é potencializado pelas redes sociais ao revelar a existência de grupos de WhatsApp e perfis que incentivariam a prática. Com a notificação compulsória, será possível apurar os números e direcionar melhor as políticas públicas, explica a ministra.
A nova lei nos garante a notificação do suicídio, da tentativa e da automutilação. Precisamos conhecer o universo, quantos são, aonde tem a maior ocorrência, a maior incidência, para a gente atuar com políticas públicas públicas mais eficiente. Mas já estamos trabalhando a prevenção. Estamos treinando professores, conselheiros tutelares, falando com pais, com lideranças comunitárias, lideranças religiosas, para a gente fazer a prevenção juntos.
O deputado Bruno Engler, do PSL, que propôs a discussão, acrescenta que Minas já possui uma legislação com esse teor.
De autoria da deputada Ione Pinheiro, justamente também tratando dessa notificação. É importantíssimo, a ministra tratou da gravidade da subnotificação desse tipo de acontecimento, que às vezes a conclusão do inquérito é de suicídio e as áreas de saúde não são notificadas, ou você trata um paciente vítima de automutilação e você não avisa os responsáveis, conselhos tutelares ou quem quer que seja. E a gente precisa ter uma noção do número de casos, a gente precisa saber quem são essas pessoas até para poder ajudá-las, então é preciso sim notificar.
A proposta que pode garantir o pagamento ainda este ano do 13º salário dos servidores cumpre mais uma etapa no Legislativo. A antecipação de créditos a que o Estado tem direito na exploração de nióbio é aprovada em primeiro turno no plenário. O texto retorna agora à Comissão de Minas e Energia, onde deputados buscam esclarecer numa audiência pública aspectos técnicos da proposta.
O projeto autoriza o Estado a negociar no mercado financeiro créditos que têm direito na exploração do nióbio por meio da CODEMIG, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. O prazo de cessão vai de 2020 a 2032, uma antecipação de 12 anos de receitas, que pode arrecadar de 4,5 a 6 bilhões de reais. Mesmo com o debate, o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, do PV, acredita que não haverá atraso na aprovação definitiva do projeto.
A Assembleia dá uma resposta à sociedade, não só na agilidade da votação desse projeto, mas também na contribuição para que os servidores públicos possam receber o seu 13º salário em dia e ter também o pagamento dos próximos meses regularizado para que não haja mais o parcelamento. Faremos uma discussão mais aprofundada do projeto para que não haja risco jurídico nesta operação. Após as discussões no plenário, emendas se forem apresentadas, as discussões que forem aqui tratadas, nós colocaremos em pauta a princípio na primeira semana de dezembro para a votação do segundo turno.
Segundo o governo, a receita extra vai melhorar o fluxo de caixa, ajudar o Estado a cumprir repasses das prefeituras e regularizar o pagamento de servidores. O projeto é fruto de um acordo entre o Legislativo e o Executivo para enfrentar a crise do Estado. Essas foram as notícias do Legislativo Mineiro. Eu sou Luiz Felipe Balona.
E eu, Graziele Mendes.
Produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.